para aí sim consagrar, por meio do sistema majoritário plurinominal, uma espécie de eleição em que não haveria, entre aspas, intermediário.
E quem sabe, é através de um sistema como este que nós podemos trazer um novo Hitler. Porque é aquele que se apresenta como carismático. Na verdade, a sua atuação política não é só carismática, é autoritária, porque como ele teve muito voto, ele é maior do que o partido, ele é quem diz a verdade, ele é quem fala em nome de todos. E o partido vai ao bagaço. Portanto, presidente, eu me posiciono contra radicalmente o voto majoritário, que é defendido aqui no parecer do senador Romero Jucá. São três propostas: voto majoritário, a PEC 23 do senador Eduardo Suplicy, que eu simpatizo, a escolha seja democrática dos candidatos através dos partidos políticos, e essa sua PEC tem o voto em separado, que foi lido pela senadora Marta Suplicy e da autoria do senador Pimentel, do Ceará, do PT do Ceará. Eu me posiciono favorável ao voto em separado. Agora, a comissão da reforma política aprovou uma proposta de número 43, que trata da lista pré-ordenada ou da lista fechada. A lista fechada, acho que é um nome dado justamente para antipatizá-la perante o eleitorado. Porque, na verdade, quando houver uma eleição, ela não vai ser fechada. O tribunal é a lista partidária, organizada democraticamente numa convenção pelo partido. Haverá uma prévia, como o próprio PT faz hoje. Todo mundo sabe que o PT utiliza a democracia interna para escolha não só do diretório, também dos candidatos. Então, senhor presidente, a lista pré-ordenada, ela tem o objetivo primacial de acabar com os deuses, de acabar com os milagreiros, os populistas, os assistencialistas, os endinheirados. Nem tanto assim, porque não há sistema que acabe de uma vez por todas com a influência do poder econômico. Mas eu acho que esse sistema vai, sem dúvida alguma, permitir que os partidos políticos possam sobreviver com o mínimo de ética e de decência. A Argentina, Bulgária, Portugal, Moçambique, Espanha, Turquia, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, África do Sul e Paraguai utilizam esse sistema. O que nós queremos utilizar, que é o sistema majoritário, ele foi uma ideia do século XIX, o que está aqui sendo discutido no relatório do Nobis, com todo respeito ao senador Jucá, é uma proposta do século XIX, quando só podia ser candidato quem tivesse R$1.300.000, ou R$1.300.000 para senador e R$800.000 para deputado. Numa época em que o analfabeto não podia votar e que só existiam dois partidos, o Partido Conservador, o Liberal, e só quem podia ganhar era o Conservador. O Liberal podia existir, mas não podia ganhar. Quer dizer, era um sistema em defesa das oligarquias então predominantes. Então, nós estamos querendo o quê? Retornar a um sistema falido. A um sistema que, na época, pode ter tido algum avanço, mas hoje significa um retrocesso. Como disse o senador Humberto Costa, é a antirreforma. Na Inglaterra, houve casos de um partido político, no somatório de votos, ser o mais votado, ter o maior número de eleitores. Mas quando foram fazer a contagem do número de deputados, este partido ficou em segundo lugar no número de deputados. Daí que houve uma tentativa de reforma na Inglaterra, como lá existe muito conservadorismo nessa matéria, a reforma foi derrotada. Por quê? Porque o sistema permitiu isso. Logicamente que o nosso modelo atual tem muitos defeitos, mas o pior de todos, comparando um com o outro, o majoritário é muito pior. Porque qual o defeito do atual? É que um candidato sem voto pode ser deputado. Já estou encerrando, presidente. Estou utilizando mais ou menos o mesmo tempo dos meus antecessores, com a deferência de Vossa Excelência. Enéas teve 1.500.000 votos. Teve um candidato lá que se elegeu com 257 votos. Então, se é para, vamos dizer, dar seriedade mesmo, ou vamos na lista pré-ordenada, ou vamos adotar o atual sistema fazendo uma correção. O candidato que não tivesse 20% no mínimo do quociente eleitoral não podia ser deputado. Vamos supor, num quociente eleitoral de 100 mil votos, que seria o somatório para eleger o primeiro deputado, 20% seriam quanto? 20 mil votos. E o restante, e aí seria dividido entre os partidos políticos proporcionalmente. Então, inclusive essa sugestão já existe lá na Câmara dos Deputados, já, como em termos de projeto, já existe. Em suma, presidente, aqui é uma verdadeira batalha sem futuro. Tenho certeza absoluta que deste rio não vai sair peixe. A reforma política está se acabando e vai se acabar se o voto majoritário for aprovado. A única saída, até para a existência do financiamento público de campanha, seria a lista pré-ordenada, que não tem nada de inconstitucional e não tem nada de fechada, nem oculta. Porque o eleitorado vai saber e vai acompanhar quem são os candidatos. Modéstia à parte, se eu não tiver numa eleição, numa lista, muita gente vai perder a eleição em Sergipe. Coloquem Valadares fora de uma lista, Marta Suplicy em São Paulo, Pedro Táxi lá no Mato Grosso, aí ninguém vota na lista. E coloque os donos da máquina, coloque os parentes, coloque os homens sem voto, a lista não vai valer nada. E o leitor vai descobrir isso, porque ela será transparente, ela vai ser publicada durante toda a eleição, tanto na propaganda eleitoral dos candidatos, como nos folders que são distribuídos. Enfim, presidente, eu acho que é a hora e a vez de a gente tomar uma decisão. E essa decisão será no sentido de adotarmos a proposta que foi aprovada pela Comissão Especial. E a Comissão Especial foi por 2 votos. Imagine como essa coisa é difícil. É polêmica. No caso de essa proposta não ser aprovada, não tem problema. Eu tenho ainda alguns anos de mandato de senador com relação à minha pessoa, mas com relação aos outros, aqueles que querem entrar na política, com o voto majoritário, tenho certeza absoluta que o que vai funcionar é o que aconteceu no século XIX. Agradeço a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Valadares. Próximo orador inscrito, senador Suplicy, lembrando que nós detemos senador Suplicy, senador Randolfo, senador Inácio, senador Gins, senadora Ana e o senador José Pimentel. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Suplicy.
Senhor presidente, quando em julho de 1985, a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, instituída pelo presidente José Sarney, presidida pelo jurista Afonso, apresentou no artigo 66, e levando em conta os princípios constitucionais, que a lei assegurará a participação de todos os filiados nos órgãos de direção dos partidos políticos, na escolha dos seus candidatos e na elaboração das listas partidárias. Ora, quando propus que através dessa proposta de emenda à Constituição, que no artigo 17 sejam acrescidos os incisos 5º, que a escolha de candidato a cargo eletivo, tanto para funções executivas quanto legislativas, mediante a eleição direta pelos eleitores filiados ao partido no âmbito da circunscrição eleitoral correspondente ao cargo em disputa, exatamente, estava levando em conta o princípio constitucional de que será importante se assegurar na escolha da lista de candidatos que todos os filiados possam efetivamente participar desta escolha. Assim, prezado senador Pedro Taques, a proposta da composição da lista será garantida pela forma segundo a qual todos os filiados são convidados a votar naquela lista. Para a escolha dos candidatos a cargos eletivos no sistema proporcional no âmbito interno, além do disposto no inciso 5º que acaba de ler, haverá a opção de cada filiado na mesma proporção para cada homem, também para uma mulher. Com respeito à questão levantada pelo senador Pedro Simão, obviamente, todos que são homens votarão como, levando em conta a escolha para cada homem, também de uma mulher, e cada mulher escolherá também um homem e uma mulher, se assegurando assim maior democracia do ponto de vista do direito igual para todos na Constituição. Eu agradeço muito a defesa entusiástica que o senador Pedro Simão fez de minha proposição, bem como o relatório tão bem feito do senador José Pimentel, que foi aqui tão bem lido pela senadora Marta Suplicy. Obrigado.
Próximo orador inscrito é o senador Randolfo Rodrigues, tem a palavra.
Presidente, eu tenho oposição às duas propostas. Primeiro, em relação à proposta à lista fechada, para um país com a tradição cartorial que tem os nossos partidos políticos, eu quero concordar perfeitamente com a análise feita pelo brilhante senador, ministro Dornelles. Nós vamos fortalecer um cartorialismo e vamos... Na verdade, nós não temos uma tradição política de partidos fortes e a instituição da lista fechada, no meu entender, além de vir a fortalecer essa tendência cartorial dos partidos, retira um princípio consagrado na Constituição. Se não, vejamos, no artigo 14 da Constituição, presidente, é assegurado a soberania popular, que será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Ou seja, o artigo 14 da Constituição consagra ao eleitor a condição de ser, a condição do cidadão de ser o eleitor primário, a condição do cidadão de fazer a escolha dos seus eleitos. Essa escolha não será consagrada na lista pré-ordenada, presidente. A lista pré-ordinária, e vejamos que a própria Constituição claramente define a condição aos partidos políticos no artigo 17 de definir em convenções partidárias os seus candidatos. A lista pré-ordenada vai retirar essa condição do voto direto, universal, secreto, garantido pelo caput do artigo 14 da Constituição. No meu sentir, a proposta à lista pré-ordenada é flagrantemente inconstitucional. Não cabe, claramente não cabe no ordenamento constitucional como nós temos hoje. A sua adoção fere o artigo 14 da Constituição, que, vejamos, é cláusula pétrea no nosso ordenamento constitucional. Na outra análise, a questão do voto distrital, me parece, vejamos, o princípio da democracia não é somente o conceito clássico, meu querido Inácio, consagrado na Grécia, de governo do povo e poder da maioria. O princípio da democracia consagrado na democracia contemporânea, pós as revoluções democrático-burguesas, foi...
Você levou para o apogeu grego, não é essa situação atual.
Pois então, mas o princípio da democracia consagrado na democracia contemporânea, pós as revoluções democrático-burguesas, é o princípio da vontade da maioria respeitada às minorias. A proporcionalidade consagra isso. O direito das minorias terem sua representação. Nós teremos cassado esse direito, que é passível, que esse direito às minorias, ele é passível da representação parlamentar. O parlamento é o espaço da representação das minorias parlamentares. O parlamento é o espaço da pluralidade e da diversidade. É por isso que o nosso ordenador constitucional, nosso legislador constitucional, consagrou a adoção do sistema proporcional do quociente eleitoral da fórmula de Ondt para que as minorias parlamentares pudessem ser consagradas, pudessem ser respeitadas nas eleições para câmaras de vereadores, para assembleias legislativas e para a casa parlamentar, que no nosso bicameralismo é a casa dos representantes do povo, que é a Câmara dos Deputados. Então, esta é a ideia e o princípio do nosso sistema proporcional. A adoção de um sistema de voto majoritário nas eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador, na verdade, distorce o nosso sistema proporcional e distorce o princípio consagrado no nosso texto constitucional e consagrado no nosso modelo democrático de respeito às minorias, que, na verdade, é o princípio de modelo democrático condizente com o pacto civilizatório que deu luz ao modelo de Estado Democrático de Direito, tal qual nós temos hoje, que tem a democracia como princípio, o Estado Democrático de Direito como princípio, a vontade da maioria, mas respeitando as minorias nos espaços de representação popular do povo. Os espaços de representação popular e que deve ocorrer o respeito às minorias são as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados. De igual sorte, compreendo até que o princípio do voto distrital também distorce esse princípio e distorce também o nosso ordenamento constitucional. Então, tenho dessa feita, presidente, tenho posições contrárias de oposição a ambas as propostas.
Obrigado, senador Randolfo Rodrigues. E eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Inácio Arruda. Tem a palavra, excelência, senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa, sem dúvida, é matéria de fundo do debate político brasileiro. Desde o início, com a condução do senador Dornelles. E veja que a comissão especial, ela aprovou tanto a lista pré-ordenada, como caminhou na busca do financiamento público. Se quisermos, a rigor, se o nosso parlamento quiser fazer mudanças profundas no ordenamento eleitoral, ela teria que caminhar no sentido da lista pré-ordenada e do financiamento público. E digo isso ao cumprimentar os nossos vereadores que estão aqui numa comissão de 6 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza, para mostrar o impacto dessa discussão. A nossa Câmara está envolvida, a União de Vereadores do nosso Estado está envolvido, a Assembleia Legislativa está envolvida nesse debate. Então, querendo ou não, nós já produzimos uma discussão que envolve camada significativa da população brasileira. Mas voltando, porque tivemos a coligação na semana passada, então nós estamos num debate profundo sobre os rumos do nosso país. De qual o passo mais acertado? De fato, cada um aqui tem a sua opinião, tem a sua proposta, cada partido tem posição aqui, às vezes, divergentes, mas nós estamos numa busca. A Constituição foi assim, Foi um debate intenso em 88. Eu não fui legislador constituinte, mas estive aqui na Constituição, no plenário Ulisses Guimarães, defendendo inclusive emendas populares. Aquilo foi uma riqueza, uma conquista, e resultou neste ordenamento jurídico atual, que permite uma legislação partidária, que os partidos, não só que têm grandes representações com força do poder econômico, digamos assim,